Nós estamos entrando agora à noite, no dia 17 de Tammuz. Amanhã de manhã é jejum, diurno, desde o amanhecer até a saída das estrelas. Qual o motivo para esse jejum? O horário do jejum, das 5h37 da manhã às 6h01 da noite. Tudo, tudo. Jejum pela Torá é tudo, não tem meio termo. É melhor não. Tem, na verdade, cinco motivos que a Mishnah traz para esse jejum. Primeira coisa foi, muitos e muitos anos atrás, 3.000 e tantos anos atrás, foi o dia que o povo fez o bezerro de ouro. E foi o dia que o Moshe, então, desceu com as primeiras tábuas e quebrou ela. O interessante é que as duas datas tristes que marcam essa época, primeiro, dia 17 de Tammuz e último, dia 9 de Av, os dois simbolizam os dois grandes pecados que o povo fez no deserto. Dia 17 de Tammuz, o bezerro de ouro, dia 9 de Av, os meraglim, os espiões. E a partir dali, essa época acabou ficando marcada eternamente dessa forma, com coisas não tão agradáveis. Segunda coisa que aconteceu foi que foi anulado o Korban Tamid, o Korban que era trazido todos os dias, de manhã e de tarde, no Beit HaMikdash. Nesse dia, 3 semanas antes da destruição do templo, parou, não tinha mais carneiros mais na cidade para poder fazer o Korban. Também esse foi o dia que os romanos conseguiram definitivamente dominar a cidade de Jerusalém e estavam a um passo, de fato, a chegar no templo. Mais um fato que aconteceu nesse dia foi queimado um Sefer Torah e picado, também na época dos romanos, e também foi colocado uma estátua dentro do Beit HaMikdash, dentro do Santo dos Santos, e por isso também um dia de luto. Então vamos ver um pouquinho, de uma maneira rápida, parte histórica, um pouco do que aconteceu de fato na época da destruição do templo nesses dias. No dia 17, como nós falamos, eles não conseguiram mais, a partir de lá, fazer o Korban Tamid. Mas o resto no templo estava funcionando normalmente, dava para se fazer, eles estavam fazendo, acendendo a menorá todos os dias, fazendo incenso e assim por diante, o que dava para se fazer estava sendo feito. No dia 17, os romanos entraram definitivamente na cidade e dominaram vários lugares, vários pontos importantes na cidade, como, por exemplo, um lugar chamado Mivtzar Antônia. Era um forte que tinha ao lado do templo. Eles conseguiram dominar isso também nesse dia. E assim começou uma batalha entre os romanos e os judeus, que durou 10 dias, de dia 17 ao dia 27 de Tammuz. Foi uma guerra muito, muito pesada e que aconteceu basicamente num lugar ali também ao lado do templo, que era um lugar cheio, um ambiente cheio de colunas. Lá, normalmente, as pessoas que vinham para passar Pesach, Shavuot, Sukkot, lá, por lá eles passavam, descansavam um pouco lá antes de entrar no templo. Vocês podem imaginar que, de um lado estavam os romanos fortes, sadios, e do outro lado estavam os judeus, coitados, com fome já há 3 anos que a cidade estava sitiada e não entrava e não saía comida da cidade, e nem água. E mesmo assim foi uma batalha, como nós conhecemos o nosso povo, que vai até o fim, e eles batalharam e batalharam e batalharam e mataram muitos e muitos romanos durante esse tempo. Logicamente que também morreram muitos judeus nisso. E depois de 10 dias, quem já sobrou acabou tendo que fugir, os romanos que sobraram tiveram que fugir. E assim eles tiveram minuto que eles puderam, finalmente os judeus puderam respirar fundo, que uma fase eles atravessaram. Mas tinha muita gente ferida e todo mundo extremamente fraco. E, logicamente, eles sabiam que o Titus não vai se deixar vencer desse jeito. Não deu, não tem problema, amanhã ele está mandando mais gente para atacar. Havia um dos grandes chefes do povo ali, chamava-se Yohanan de Gush Halav, uma pessoa desbravadora. E ele, quando entrou naquele ambiente de colunas e viu todo mundo cabisbaixo, fraco, as pessoas caídas no chão, cheio de mortos no meio, ele viu que mais um ataque que os romanos fizerem, está tudo perdido, porque ninguém está com vontade mais de lutar. E ele pensou, não, eu não posso deixar isso. Nós não podemos nos render tão fácil, nós temos que batalhar até o fim. E começou a pensar como ele pode elevar o ânimo das pessoas para conseguir, de alguma forma, vencer os romanos. Ele então sentou lá, no meio desse salão, e ficou pensando e olhando à sua volta, aquela cena terrível à volta dele. Finalmente, ele viu as colunas todas que tinham no ambiente e ele falou, ah, tive uma ideia. Ele levantou e convocou as pessoas que estavam presentes e falou para eles qual era o plano e todo mundo, de fato, se iluminou e foi trabalhar. Eles pegaram toras e encheram de piche e com fios amarraram em todas as colunas que tinham no ambiente essas madeiras embebidas em algo inflamável. Quando eles terminaram tudo, eles já estavam então preparados para um eventual ataque. Todos eles se esconderam atrás do muro e apenas duas pessoas ficaram lá dentro daquele ambiente, atrás das portas, das grandes portas que fechavam aquele ambiente. Quando anoiteceu, os romanos devagarzinho pensaram, vamos aproveitar, noite, tudo em silêncio, acabaram de perder uma batalha lá, que estava todo mundo meio triste, cabisbaixo, vamos aproveitar e dominar o único ponto que eles ainda têm aqui em Jerusalém, que é justamente esse salão. Eles entraram com muito silêncio dentro do salão, devagarzinho foram entrando, sem luzes, sem nada, para não despertar a atenção dos judeus. E foi enchendo, enchendo, enchendo. Estava cheio de romanos lá dentro, quando de repente eles ouviram um barulho de portas fechando. E imediatamente o Yohanan e as pessoas dele jogaram fogo lá dentro. E rapidamente o fogo começou a se alastrar por todas as colunas e começou a cair tudo aquilo. E ali morreram milhares de romanos que estavam lá dentro, todos eles morreram, não escapou nenhum. Até um certo ponto eles viram então, pelo menos Yohanan e os judeus viram que mais uma vez eles passaram, mas provavelmente essa foi a última vez que eles conseguiram alguma coisa. Isso aconteceu exatamente no dia 27 de Tamuz, 10 dias depois que eles dominaram Jerusalém. Mas mesmo assim, o Titus ainda não estava feliz e ele mandou, a partir do dia 2 de Av, ele voltou a atacar. E agora era o Beit HaMikdash. Ele falou, agora eu vou acabar com a única coisa que sobrou para eles em Jerusalém. E durante dias a fio ele ficou batendo com arietes nas paredes e nos muros e não se mexia, as pedras não se mexiam. Os romanos tentavam subir por escada e quando eles chegavam, estavam chegando lá em cima, os judeus já preparados em cima do muro, jogavam as escadas para trás e caíam todos os romanos e morriam também de cima das escadas. Até que, determinado dia, ou seja, era dia 9, o Titus falou, agora chegou a minha vez, eu vou com tudo para cima deles. E ele foi, chegou na frente do portão de ouro do Beit HaMikdash, pegou uma tocha de fogo e jogou em cima do portão. E aquele portão de ouro derreteu como se fosse cera de abelha. Naquele momento, o Titus percebeu um sinal de Deus, que Deus está de fato dando a permissão para ele fazer o que ele está pensando em fazer. E assim, naquele dia, ele de fato invadiu, entrou dentro do Beit HaMikdash. Enquanto os Kohanim estavam lá trabalhando, mesmo que nas semanas anteriores tinham flechas sempre entrando dentro do Beit HaMikdash, e morreram muitos Kohanim dessa forma, mas eles estavam trabalhando ainda. E entraram então o Titus com todo o exército dele para dentro do Beit HaMikdash. Naquele momento eles começaram, pegaram todos os utensílios que estavam lá, colocaram dentro das cortinas, levaram embora e jogaram fogo lá dentro. E todos os Kohanim que estavam dentro assistindo essa cena também não aguentaram e começaram a se jogar dentro das fogueiras que estavam lá pegando fogo. Naquele momento o Titus chegou perante a cortina que separava o Kodesh do Kodesh HaKodashim e pegou uma espada e cortou a cortina. Naquele momento saiu sangue da cortina. E mesmo assim, o Titus não se apavorou, não se assustou com nada que ele assistiu, apesar de ter assistido cenas lá dentro de extrema santidade. E naquele momento ele jogou fogo lá também e saiu do Beit HaMikdash. E assim ficou queimando durante, isso era já no dia 9 à tarde, o Beit HaMikdash ficou queimando durante todo o dia 10. Então por isso, durante esses dias, de 17 a dia 9 de Av, são 3 semanas de luto intenso para o nosso povo, onde as primeiras coisas ruins aconteceram aqui no deserto ainda, e depois, tanto o primeiro templo como o segundo templo foram destruídos na mesma época, com diferença de 2 dias, mas foi na mesma época que aconteceu. Então, por isso, existem 2 coisas. Uma coisa é luto, outra coisa é jejum. O jejum não tem nada a ver com luto, e luto não tem nada a ver com jejum. O jejum que tem amanhã é porque amanhã é um jejum, e no dia 9 é um jejum porque é um jejum. Por quê? Porque afinal, já que aconteceram coisas tão trágicas em ambos os dias, nossos sábios instituíram um dia para que nós parássemos um pouco e pensássemos um pouco nas nossas atitudes. E a melhor forma de fazer tshuva, nós aprendemos de Yom Kippur, que é a pessoa ficar sem comer um pouco, ter mais tempo para meditar um pouco de tempo para pensar e melhorar os caminhos de cada um e um. E fora isso também, tem também o luto que começa a partir de hoje, agora à noite, até o dia 10 de Av. Isso prossegue ainda no dia seguinte de Tisha B'Av, pelo fato do Beit HaMikdash ter ficado queimando durante o dia 10. Apesar que esse ano é um pouquinho diferente, normalmente até a metade do dia, do dia 10. Como esse ano vai ser véspera de Shabbat, eventualmente a pessoa precisa cortar cabelo para Shabbat, ele pode cortar de manhã também, na sexta-feira, depois do Tisha B'Av. Então, essa época não se faz casamentos, não se faz festas, não se corta o cabelo, nem a barba, se evita fazer a brachá de Shehreyanu, então não se come frutas novas, não se compra roupas novas. E também, como a música está extremamente ligada à alegria, também não se ouve música durante essas 3 semanas. É um luto, infelizmente, para o nosso povo. E como diz a Gemara, se não me engano, tem uma pergunta sobre mikve, se pode ir no Tisha B'Av ou não. E a Gemara fala que dai o Beit Eloqueinu, merece a casa do nosso Deus que nós fiquemos de luto durante esse tempo. E conforme diz a Gemara, todo aquele que se luta pela destruição do templo também tem o mérito de poder participar da alegria do templo, que de fato, seja brevemente, nós tenhamos agora somente dias alegres a partir de hoje.